Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos diante da sua santa palavra. Nós estamos diante, ó Pai querido, da tua maravilhosa graça que foi derramada para nós, ó Pai querido, através do seu Filho Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, venha falar com a tua igreja, com o teu povo, venha falar comigo nesta noite. Que os nossos ouvidos possam estar abertos para aprender mais de ti, Senhor. Que o nosso coração, Pai querido, possa estar disponível para receber essa palavra e seja uma boa terra para que ela venha crescer e dar frutos. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, porque eu sei que o Senhor é o Senhor desta casa e desta igreja. E esta é a tua palavra. Amém e amém. O salmista aqui, fiquei um pouco rouco agora. O salmista aqui, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. E é interessante que todos os dias, ou em diversos dias das nossas vidas, uma coisa nós pedimos ao Senhor. Nós pedimos bênçãos para a nossa casa, pedimos que pessoas da nossa família se convertam. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas profissionais, para que aumente o salário, para que possamos entrar no mercado de trabalho. Pedimos diversas coisas. O que o homem mais sabe fazer é pedir. Eu vejo o meu sobrinho, quando a minha cunhada sai, ele fala assim: mãe, traz surpresa. Né? Ele já planeja tudo lá, já é premeditado. Tipo, vai sair, não vai me levar? Traz surpresa. E quantos de nós, como servos de Deus, ficamos aguardando surpresas de Deus, né? Pedindo surpresas de Deus para que possamos ser surpreendidos. E Deus, Ele ama nos abençoar. Ele ama satisfazer o desejo do nosso coração. É o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Né? Ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A condição para que os nossos desejos sejam concedidos é ter prazer em Deus. E só que hoje, na atualidade em que vivemos, eu acredito que esse contexto não é a atualidade de agora, mas em todos os séculos, através dos séculos, aonde se serviam a Deus, os desejos eram maiores para as coisas materiais ou para as coisas que eram necessárias para aquele povo naquela época do que o desejo por buscar Deus. Eu sempre vou me lembrar do café dos homens, encontro dos homens. Porque no encontro dos homens, quem participou estava lá, eu sempre vou lembrar que foi feito diversas escolhas para nós. Numa dinâmica. E nós tínhamos que escolher diversas coisas que nós queríamos que Deus nos desse. E nós fomos colocando lá. Ah, eu quero. Quem não tinha casa, queria comprar casa. Quem não tinha carro, queria comprar carro. Quem não tinha esposa, colocou lá que era uma esposa. E foi colocando diversas coisas lá, que era o desejo do nosso coração. Mal sabíamos nós que tínhamos que tirar aquilo que foi listado. Então, o que você tiraria agora que é menos essencial? Daí você vai lá e tira tal coisa. E foi tirando, até que sobrou apenas uma coisa em que nós queríamos de Deus. E eu lembro que toda a dinâmica, acho que foi feita para fazer a pegadinha e nos confrontar no final. E a pegadinha era: ninguém colocou sua salvação. Ninguém colocou mais de Deus. Ninguém colocou, porque a nossa mente estava assim, a dinâmica foi levada de uma forma que você ia querer as coisas materiais. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele busca as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, mesmo quando as coisas materiais nos são oferecidas, nós temos que desejar as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: buscai as coisas lá do alto. E interessante que Desejar ter algo é algo natural para todo homem e para toda mulher. Quantos de nós não temos sonhos e objetivos? Mas nós temos que saber quais desejos têm que vir à frente. Acho que duas semanas atrás, ou na semana passada, não lembro, eu conheci duas pessoas. E eles me confrontaram sobre escatologia, que é o estudo dos sinais dos tempos, é quando se estuda o livro de Apocalipse e quer saber o que, que vai acontecer, em qual momento, em qual hora, em qual data, se nós já estamos vivendo a parte ali de Apocalipse, onde as sete taças vão ser derramadas, isso vai acontecer depois da volta de Cristo. E a única coisa que eu falei para eles, já falei para outras pessoas, que eu me preocupo em relação a isso, é que eu tenho que ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. O próprio Jesus diz lá no livro de Mateus, no capítulo, acho que 24, quando ele começa a falar sobre os sinais dos tempos, aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós temos que começar a pedir a Deus que a presença dele faça parte das nossas vidas. O interessante é que Davi, ele pede para habitar na casa de Deus, para habitar no templo de Deus, e depois que Cristo subiu aos céus, ele diz que nós somos o templo de Deus, e que Deus habita em nós. Ele diz assim, que ele não deseja habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele deseja habitar em nossas vidas. E a preocupação da igreja hoje tem que ser o Cristo Jesus da igreja. Ele habita em mim? Porque a igreja é o ser mais poderoso do planeta Terra e do universo. Se aqui tivesse um monte só jovens, eu ia falar do mundo contemporâneo aí, dos quadrinhos, né? Quando se fala de pessoas mais poderosas. Mas, não importa qual seja o cargo mais elevado que exista hoje aqui na Terra, o nosso Deus é soberano sobre ele. E não importa qual cargo mais elevado tem aqui na Terra, a Igreja de Cristo é soberana e poderosa. A Igreja de Cristo é capaz de mudar a história. Mas, hoje, a igreja que se diz de Cristo deseja mudar a sua própria história. A igreja que se diz de Cristo é aquela que não persevera no Senhor para buscar a sua volta. É aquela que se diz de Cristo, é aquela que não persevera no Senhor para se santificar e buscar a face dele, mas procura as obras das mãos dele, aquilo que ele pode dar. Se nós olharmos nos livros dos profetas, nós vamos encontrar ali no meio da nação de Israel, o Senhor sempre falando assim que restava um povo remanescente que o buscava, que o adorava, mas esse povo remanescente era sempre mínimo, e toda aquela nação de Israel, a maior parte, se corrompia. E quando eles caíam em desgraça, vou falar assim, eles culpavam Deus. Quando vinham seus inimigos e os derrotavam, a primeira coisa que eles falavam, Deus nos abandonou. E eles não se confrontavam em dizer, nós abandonamos Deus. Porque Deus, ele diz em sua palavra, ele disse para Moisés que se um dia o povo escolhesse um rei para governar sobre eles, eles deveriam pagar tributo e deveriam honrar este rei. E esse rei deveria ter o livro, a palavra de Deus ao seu lado, e deveria meditar nela dia e de noite, e deveria orientar o seu povo, aquela nação de Israel, a buscar a face de Deus. E quando ele diz ainda mais, e se aquela nação viesse a se corromper, ele enviaria as nações da terra para destruir a nação de Israel. E quando nós lemos a história de Israel no livro de Reis, e nós vemos no livro de Reis, ou até mesmo no livro de Juízes, e no livro dos profetas ali, quando o povo estava no exílio, a palavra de Deus se cumpriu, ela não foi mentirosa, ele simplesmente disse que se o povo parasse de buscar, buscasse os outros deuses, e se desviasse da sua palavra e deixasse de ouvir, ele enviaria as nações da terra para destruí-la. Mas quando os inimigos vinham, a primeira coisa que eles falavam: Deus nos desamparou. E hoje existe uma igreja que, quando as dificuldades vêm, ela diz: o Senhor nos desamparou. Mas isso não é verdade. Nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor. O nosso Deus, Ele se importa conosco. O que nós devemos ter é uma postura de buscar a Deus da forma correta. As bênçãos de Deus são maravilhosas para as nossas vidas, mas se tivermos as bênçãos e não tivermos a presença dEle ao nosso lado, e não tivermos a presença dEle como escudo em nossas vidas, se não tivermos Ele como o Senhor dos Exércitos que vai à nossa frente para vencer as nossas batalhas, não terá resultado bom para nós. Porque Deus, Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Jesus nos ensina isso lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Ele diz no livro de João que vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. O Senhor diz no livro de no Velho Testamento: eis que ponho à sua frente, diante de ti, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de sermos mais que vencedores e conquistarmos tudo o que desejamos. Mas temos que aprender a saber qual é a prioridade da nossa busca. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês e para mim mesmo, todos nós passamos algumas privações, algumas dificuldades. Todos nós temos algum anseio, mas se antes desse anseio Jesus não estiver, nós vamos tremer, esmurecer e talvez desistir. Mas se Jesus vir à frente de todas as nossas dificuldades, nós vamos ter forças para guerrear e vamos ter argumentos para vencer a batalha. Porque se for depressão, você vai falar: com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu desbarato exércitos. O meu Deus é minha força e a minha salvação. Se o problema for enfermidade, você vai poder dizer: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e você vai poder crer nisso. Ah, se o problema for falta de dinheiro, você vai poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse momento é momentâneo, mas Ele irá suprir as minhas necessidades. Ah, se o problema for falta de alimento, Ele diz que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Se o seu problema for falta de paz, Ele diz assim que Ele nos leva às suas águas tranquilas. Para cada momento de dificuldade ou de anseio ou de dúvida em nossas vidas, o Senhor tem uma resposta em Sua palavra. Mas é necessário que, ao olharmos para a palavra de Deus, nós possamos entender que só aqueles que colocaram Deus em primeiro lugar, só aqueles que colocaram o Senhor na frente, obteram êxito nas suas lutas. Enquanto Deus não estava à frente, não venceram. Nós podemos ver isso ali com os filhos de Eli. Os filhos de Eli foram guerrear ali com a nação de Israel. Os filisteus vieram contra eles, e eles eram sacerdotes do Senhor, mas eles só tinham o título de sacerdote. Eles não serviam o Senhor da maneira correta. Então o Senhor ali já tinha liberado uma palavra profética para Samuel, ainda jovem, para profetizar para Eli, dizendo sobre a vida dos seus filhos, e que Deus ali ia corrigir isto. Mas Deus não estava à frente, não houve arrependimento na vida de Eli, não houve arrependimento ali na vida dos seus filhos, acho que é Onfi e Finéas. E não houve arrependimento, não houve uma mudança no caráter, e eles achavam que Deus estava com eles, porque eles eram sacerdotes. Mas um título não faz de você homem e mulher de Deus. O que faz de você homem e mulher de Deus é a presença dEle habitando em você e você o servindo de todo o coração. E eles levaram a presença do Senhor, né, a arca, mas Deus não estava com eles. E eles perderam a batalha. Eles foram destruídos. O exército ali, muitos foram mortos. A arca do Senhor foi tomada, porque Deus se afastou. Se nós buscarmos o Senhor da maneira correta, em vez de ter um Deus que nos vê somente de longe, vamos ter um Deus de perto e que trabalha e que se move e que age nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós temos que entender qual é a prioridade da vida do servo de Deus. Davi, aqui no Salmo 27, ele começa o Salmo dizendo que o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Ele não disse, o meu exército é o exército mais poderoso da terra. Ele não disse, eu tenho os melhores soldados à minha disposição. Ele não disse, ah, as minhas armas são melhores do que os meus inimigos. Não. Ele disse, o Senhor é a luz da minha salvação. Vamos perder batalhas se não entendermos que Deus deve ir à frente. A palavra do Senhor diz lá nos Salmos, vamos ver aqui, acho que é 46, versículo 10, vamos ver. Salmos 46, versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu, Senhor, que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é poderoso. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos convidá-lo para viver no meio de nós, em nossas vidas, diariamente. Não podemos ser a igreja que está adormecida, que só vem buscar a Deus nos dias de culto, e quando não tem culto, não se busca a Deus, e quando não tem culto, não se lembra da presença dEle, e quando não tem culto, não se lembra que o Deus vivo está querendo ter um relacionamento contigo, que quando não tem culto, não deseja que o fogo no altar permaneça aceso. Uma vez o Leonardo pregou aqui sobre essa passagem, que o fogo no altar tem que ficar aceso. Essa chama não pode se apagar. E é a presença de Deus em nossas vidas. Nós não podemos deixar a presença de Deus se extinguir durante a semana. Esperamos até quinta-feira para que a presença de Deus novamente comece ali. A brasa comece a pegar fogo. Para depois aguardarmos até domingo. E depois de domingo esperamos até quinta de novo. Nós temos que manter a chama acesa o tempo todo. Nós temos que desejar Deus. O problema da igreja que eu falo de forma genérica, é que as bênçãos vêm na frente de buscar Deus. O problema da igreja é que se eu for abençoado, com certeza eu vou buscar a face de Deus. E daí se inventam todos os tipos de fogueira santa, aí se inventam todo tipo de campanha para que possamos ser abençoados, mas se Deus não estiver na frente, de nada adianta. Quando eu converso com algumas pessoas que buscam a Deus dessa forma, atrás das suas bênçãos, a única coisa que eu não ouço é falar: eu sinto a presença de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Eu ouço dizer, nossa, foi muito bom. Deus me abençoou, Deus isso, Deus aquilo. Mas a maior bênção que o homem pode ter é a sua salvação, é o Espírito Santo de Deus em sua vida, é o batismo no Espírito Santo. A maior bênção que a pessoa pode ter são aquelas coisas que vêm do alto dos céus e são liberadas para nós. A maior bênção que o homem pode ter é falar assim, eu posso orar hoje no nome de Jesus e eu, aquele que está enfermo, ser sarado. Eu posso falar do nome de Jesus e aquele que estava perdido pode ser encontrado pelo Senhor da minha vida. Eu posso agir no nome de Jesus porque Ele está em mim e eu ajo como embaixador de Cristo neste mundo. A maior alegria que o homem pode ter é receber essas bênçãos. Mas quantos se alegram em receber somente as bênçãos materiais? E quantos se alegram em somente viver as coisas aqui da terra? Enquanto o apóstolo Paulo diz, busque as coisas lá do alto. Nós desejamos Deus. E Deus tem um desejo para nós. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler o versículo que Leonardo leu também? Capítulo 4, versículo 6, diz: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Versículo 6, capítulo 6. Versículo 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. A primeira coisa que impede o povo de Deus de viver como homens e mulheres vencedoras é a falta de desejo de conhecer a Deus. O pastor aqui, ele já fez várias campanhas para ler a Bíblia toda em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. O plano da leitura em um ano é interessante, mas se você conseguir ler em dois, três, quatro, cinco, mas ler toda a palavra de Deus, já é útil para nós. A palavra do Senhor, aliás, a palavra do Senhor não. Quando nós pegamos a Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia tem o primeiro e o segundo testamento, ou o velho e o novo testamento. E é uma coisa interessante que quando se tem uma partilha, porque perdemos alguém, a primeira coisa que nós queremos saber é o que está lá no testamento. Quem ficou com o quê? Quem que herdou a maior bolada? Quem que ficou com as dívidas? A primeira curiosidade é: quem que ficou com o carro dos sonhos? E a palavra de Deus, nós temos que conhecê-la para saber quais são os nossos direitos, os nossos deveres, aquilo que nós vamos ganhar com Deus e aquilo que nós vamos ter que rejeitar e deixar para trás para ter uma vida santa diante dele. Nós temos o Velho e o Novo Testamento e nós precisamos conhecer para saber aquilo que Deus tem proposto para nós, para que possamos ter uma vida de homens e mulheres mais que vencedores através de Cristo Jesus. Mas, quando nós pensamos em ler a palavra de Deus, geralmente a primeira coisa que vem, aqueles que não gostam de ler, é a preguiça. Né? Eu já fui a pessoa que não gostava de ler. E daí tinha muita preguiça. Começava a ler, vinha o sono, né? Que também escolhia a melhor hora para ler, né? Fazia tudo o dia inteiro. Daí quando vinha a hora de dormir, vou dar uma lidinha. Né? Daí não lê nem, acho que eu, se pegar o capítulo Salmo 119 até o versículo 9 já era, já capotou já. Daí todo mundo fala assim: ah, quando eu leio me dá sono. Porque escolhe as horas erradas também para ler. A palavra do Senhor diz para Josué que ele devia buscar de dia e de noite. E Josué fez isso e aplicou muito bem. Tanto é que quando o povo estava ali escolhendo os caminhos a ser seguidos, a cada um já tinha sua terra, Josué disse assim: eu não sei vocês, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir ao Senhor, sirva. E aquele povo serviu ao Senhor por causa dessa palavra. E Josué serviu ao Senhor porque ele meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Ele tinha conhecimento das suas obrigações, dos seus deveres e as bênçãos que vinham em cumprir aquela palavra. E o povo de Deus, ele precisa conhecer a Deus. Mas não conhecer o Deus que é vendido nas televisões, em alguns eventos, em alguns cultos que se passam nas programações, mas precisa conhecer o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia que cura, que batiza. O Deus da Bíblia que transforma a vida não de forma somente financeira, mas tira o homem, como diz lá no livro de Salmos, capítulo 113, do monte de lixo e faz assentar com um príncipe, que pega, que tira a mulher estéril ali da sua solidão e faz viver em família. Precisa conhecer um Deus que muda o seu estado. Não para dizer que você conquistou e venceu tudo por aí, mas para mostrar que Ele é o Senhor que cuida de você nos mínimos detalhes, que Ele é o Senhor que guia que te guia e que te leva a somente um caminho, que é viver diante dEle todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mas existe uma igreja que não entende que esse é o desejo de Deus, que nós o conheçamos, e prefere viver das palavras dos homens do que viver da palavra de Deus. O que é a palavra dos homens que eu falo? Se você fizer assim, desse jeito, você vai ser abençoado. Se você trazer isso, isso e isso, você vai ser abençoado. Enquanto a palavra de Deus diz que o que nós devemos fazer é nos arrependermos, creio que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas para que possamos ser salvos. E essa sempre será a maior bênção das nossas vidas, a nossa salvação. E depois disso nós vamos ser abençoados com todas as necessidades das nossas vidas, porque a palavra do Senhor nos garante isso, como eu disse no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu não estou dizendo aqui para você parar de pedir coisas para Deus, mas eu estou dizendo para que eu e você possamos colocar Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas em nossas vidas no momento certo, na hora certa, porque se Deus não for o primeiro, não adianta nenhuma dessas bênçãos neste mundo. Porque as bênçãos deste mundo, elas são passageiras. Quando nós falecermos, não vamos levar nada disso conosco. Vai ficar aqui, mas se nós guardarmos a palavra de Deus e praticarmos ela, com certeza, isso vai ser uma grande vitória, porque nós viveremos com Cristo eternamente. Também a palavra do Senhor diz, outro desejo de Deus está lá no livro de Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 3, que diz: porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Outro desejo de Deus está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem tantas pessoas, tantos cristãos conformados com o que acontece neste mundo, que não tem desejo de orar para que mude a história. Tantas pessoas estão perecendo, morrendo sem a palavra de Deus, e as pessoas estão achando normal, quando Deus desejou que eu e você fôssemos aqueles que anunciassem a sua palavra, como Deus desejou que fôssemos nós que possamos dizer: não, não é desta maneira. Nós temos um Deus que pode mudar a sua história, um Deus que pode mudar a sua vida. Ele pode te tirar do monte de lixo e te fazer assentar com príncipes. Ele pode te tirar das trevas e te transportar para a sua maravilhosa luz. Ele pode tornar você de um terrível pecador a um homem santo, a uma mulher santa. Não devemos nos conformar, porque o Brasil está caminhando dessa forma, porque os políticos não têm jeito, ou porque o meu vizinho faz assim, eu vou fazer também e dá certo. Não, nós temos que fazer conforme a palavra de Deus. Porque se nós nos conformarmos com este mundo, nós vamos estar dizendo que a palavra de Deus não é importante. Quando a palavra de Deus nos ensina a confrontar este mundo para vivermos conforme Ele desejou para nós. Nós devemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para isso, é só o servindo com todo o coração. É só o buscando com todo o coração. E qual que é o nosso desejo? Qual que é a nossa vontade a partir de agora? Qual que é a vontade da igreja a partir de agora? Nós cantamos aqui uma canção que é inspirada nesse versículo. Uma coisa eu peço ao Senhor, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E quando nós cantamos isso, lógico que este lugar é a presença de Deus. Lógico que não é esse salão, né? Porque se fosse assim, ninguém fecharia a porta e o diácono ia falar, vou fechar a porta. Todo mundo falou que quer ficar neste lugar todos os dias da vida e vamos pedir iFood todo dia porque não vamos nem sair para comer. Nós sabemos que este lugar é a presença de Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos desejar estar na presença dEle. E desejar que Ele se faça presente em tudo. É tão difícil, né? As pessoas falam assim, ah, não consigo ouvir Deus, eu não sei qual é a direção que Ele tem para a minha vida. Só que a pessoa não pergunta para Deus. Ela quer que Deus, assim, ah, vou responder o anseio dela sem ela me perguntar. Eu vou agir sem que ela peça a minha ação. E o nosso Deus, Ele não é dessa forma. Ele salvou Josafá, porque Josafá buscou a face dEle. Ele salvou Ezequias, porque Ezequias buscou a face dEle. Ele fez Davi derrotar o gigante, porque Davi buscou a face dEle. Ele fez Elias ali no Monte Carmelo contra os 450 profetas de Baal vencer aqueles profetas, porque Elias buscou a face dEle. Ah, ele fez o Rio Jordão se abrir ali para Elias e depois para Eliseu, porque eles disseram, eles agiram no nome do Senhor buscar a face de Deus. Ah, o Senhor agiu ali no Novo Testamento curando muitos, porque ele agiu sabendo que o Deus Todo-Poderoso podia fazer. Ali foi o apóstolo João, ali foi o apóstolo Pedro, ali foi o apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz ali que a sombra já curava por onde eles passavam, mas é porque eles buscaram a face de Deus para que Deus agisse através deles. Nós precisamos ser essa igreja que vai ver Deus agindo através de nós, porque nós buscamos a face dEle e nós colocamos isso como um anseio. Tem que ser o nosso desejo, ser essa igreja viva no meio das pessoas em que vivemos. Já buscamos, temos a presença de Deus, buscamos a presença de Deus. Agora tem que ser um anseio do povo de Deus, que Ele se manifeste através das nossas vidas. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 8, que a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus precisam saber que para eles começarem a agir, é necessário que eles falem, Senhor, age através da minha vida, eu quero ser usado, eu quero ser tocado pelo Senhor, para que eu possa ser vida na vida dos outros, para que o Seu nome possa ser levado através de mim. Como nós vamos nos manifestar se nem sequer buscamos a face de Deus para que Ele haja? Precisamos buscar a face de Deus, para que Ele comece a agir através das nossas vidas. A palavra do Senhor diz no mesmo livro de Oséias, que nós devemos buscar até que Ele venha. Se Ele não veio ainda, continue buscando. Se não teve a resposta ainda para esta obra que Cristo deseja fazer através da sua vida, continue buscando ao Senhor, continue perseverando no Senhor, seja fiel até a morte, não arrede o pé enquanto o Senhor não te usar. Diga, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser o mensageiro da sua palavra, eu quero ser aquele Pai Todo-Poderoso que vai cumprir o que está lá no livro do capítulo 16 do livro de Marcos. É isso. E nós falamos isso acho que por 40 dias, né? Marcos 16, versículo 17 diz, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta obra tem que começar a agir, tem que começar a ser verdade na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. Quando o ministério de louvor estiver aqui em cima louvando, essa obra tem que começar a acontecer através daqueles que são ministros do louvor. Essa obra tem que acontecer na vida dos diáconos, dos presbíteros, de vocês que estão sentados aqui também. Porque Deus deseja usar todos. Deus, Ele é acima dos títulos. Ele é Deus. Ele usa a quem Ele quer. Mas nós temos que desejar que Deus nos use. Temos que desejar Deus em primeiro lugar. Ah, se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, com certeza as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós vamos ser bênção para um povo que está corrompido, destruído. Um povo que não sabe o que fazer. Hoje, As pessoas são semelhantes ao povo de Nínive, que não sabe distinguir entre direita e esquerda, porque pregam um Deus que nunca ouviram, que nunca conheceram, e estão distantes dele. Mas eu e você podemos ser aquele que prega de um Deus vivo, que conhecemos e que andamos e que age através de nós, e podemos anunciar a sua palavra. E assim como Jonas ministrou a palavra ao povo de Nínive e eles foram transformados, assim vai ser nas nossas vidas, se nós ministrarmos conhecendo o Deus da verdade e ministrando este Deus. Que você possa ser usado por Deus de hoje em diante, e que você possa ser aquele que agirá no nome do Senhor, porque o nosso Deus certamente agirá através de nós, e em nós, e nas vidas em que o conhecerem.